A Câmara Municipal de Guarará apresenta a sexta reunião ordinária, que aconteceu no dia 22 de abril de 2019.
Sexta reunião ordinária do dia 22 do quadro 2019. Uma boa noite a todos. Por haver número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sexta reunião ordinária. Em discussão e votação, a ata da quinta reunião ordinária do dia 8 do 4 de 2019. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Peço primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador João Batista Santiago. Marcelo Gomes Durão.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Senhores vereadores, vereadora. Guarará, 22 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que, por motivo de força maior, não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, João Batista Santiago, vereador.
Apresentação e votação dos requerimentos. Peço primeiro o secretário, senhor Marcelo Gomes Durão, que apresente o seguinte requerimento. Requerimento de número 016/2019, requerimento de número 017/2019, requerimento de número 018/2019, requerimento de número 019/2019 e requerimento de número 020/2019.
Requerimento número 016/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, e para o órgão competente. Assunto: reparo no bueiro da rua Gerson Elias. Justificativa: a rua Gerson Elias, mais precisamente perto da residência número 31, encontra-se com um bueiro em más condições, no qual uma pessoa já se machucou a pé e está prejudicando o cotidiano dos moradores do local. Ressaltamos que os próprios moradores pediram à prefeitura para solucionar o problema, mas não obtiveram êxito. Diante desse fato, solicitamos que seja feito um reparo o mais breve possível em atenção e respeito pelos munícipes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, 22 de abril de 2019, João Batista Santiago, vereador proponente. Requerimento número 017/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, e para o órgão competente. Assunto: construção de meio-fio na rua Centenário. Justificativa: o pedido se justifica, pois quando fizeram a manutenção asfáltica na rua citada, o caminhão que carregava o asfalto caiu, danificando o meio-fio, que é também chamado de guia da calçada para a legislação de trânsito brasileira. O problema é na calçada próxima à residência do senhor Ivan Rocha. Sem mais por um momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de abril de 2019, João Batista Santiago, vereador proponente. Requerimento número 018/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: providências quanto ao prédio abandonado localizado na rua Arthur Bernardes, ao lado número 125. O presente requerimento se faz necessário tendo em vista que o referido prédio encontra-se inacabado e abandonado pelo seu proprietário, sem proteção nas janelas, e ainda o terreno localizado nos fundos de tal edificação encontra-se tomado pelo mato, situação essa que vem colocando em risco a segurança dos vizinhos, mormente considerando-se o fato que há no local focos de dengue e que moradores locais já foram contaminados, revelando-se verdadeiro caso de saúde pública. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de abril de 2019, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Requerimento número 019/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: fiscalização sanitária no ferro velho localizado às margens da BR-267, do lado direito, no sentido a Juiz de Fora, próximo ao radar, entre os municípios de Guararabicas. Justificativa: o presente requerimento se faz necessário tendo em vista que no referido local funciona um ferro velho a céu aberto com depósito de materiais, incluindo garrafas, pneus, vasos, dentre outros, sem qualquer tipo de proteção, o que coloca a saúde da população em risco, posto que o cenário ali encontra-se encontrado favorece a proliferação de mosquitos da dengue, sendo urgente a necessidade de fiscalização do local por parte da equipe de controle às endemias. Sem mais parou no momento, renovamos nosso plateia de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 22 de abril de 2019, Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Solicitamos requerimento número 20/2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: colocação de um corrimão na ponte da Rua Centenário. Justificativa: é notório que a pavimentação asfáltica no citado local ficou ótima, mas falta a proteção na ponte, pois está muito perigoso para adultos e principalmente para as crianças. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Salas de sessões, Guarará, 22 de abril de 2019, Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Em discussão os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, o senhor Marcelo Gomes Durão.
Em respeito aqui ao Nomes Pares, o requerimento número 019, pedido de providência, eu peço aqui ao pessoal da fiscalização sanitária, da vigilância, para que talvez, né, de repente já tenham até ido ao local, né, lá do Ferro Velho, onde eu estou falando, porque hoje mesmo eu passei lá e encontrei várias garrafas, várias coisas lá que podem prejudicar muito, né, e aumentar essa proliferação desses mosquitos e causando assim, né, essa doença, essa dengue aí que está deixando muitas pessoas aí debilitadas e levando, em certos casos, até a morte. Então, é uma situação muito perigosa e peço, se caso a vigilância e o pessoal lá das endemias, combate às endemias, se tiverem já feito essa análise lá, que mande para nós aqui o resultado para poder nós ficarmos cientes e passarmos para as pessoas que estão pedindo muito. E vamos aproveitando aqui todas as pessoas que tiverem um pouquinho de tempo para poder olhar aí no seu quintal, na sua laje, para que não deixe, né, essas águas paradas aí, tá? É isso aí, senhor presidente. E também, não querendo atrapalhar de maneira nenhuma, né, o dono do Ferro Velho, eu só peço, fazendo nosso papel de fiscalizatório, para poder que ele faça todo o trabalho dele, mas com muita, como vamos dizer, muita segurança para o povo. Só isso, senhor presidente.
Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Os que não concordarem, que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Ofício de número 039/2019. Peço ao primeiro secretário, Marcelo Gomes Durão, que faça a leitura.
Guarará, 22 de abril de 2019. Ofício 039/2019. Assunto: solicitação. Excelentíssimo senhor, com nossa cordial visita, nos apraz vir a vossa ilustrada presença no intuito de requerer que seja verificada a viabilidade técnica para a construção de duas guaritas às margens da BR-267, sendo uma na altura do quilômetro 57, em frente à capelinha, e a outra no quilômetro 56, próximo ao estabelecimento denominado André Pneus. Esclarecemos que os locais acima edificados servem de ponto de embarque e desembarque de passageiros das linhas de ônibus que trafegam no local, sendo que a construção dessas guaritas, além de garantir conforto aos usuários do sistema de transporte público, ainda garante a segurança não só dos passageiros, mas dos demais pedestres que por ali transitam. Lembrando que a BR-267, no trecho compreendido entre a BR-116 e o município de Juiz de Fora, é uma rodovia perigosa, com piso sinuoso, sem acostamento e sem local apropriado para o trânsito de pedestres e para as operações de embarque e desembarque de passageiros, o que ressalta ainda mais a importância de tais obras. Desde já agradecemos pela atenção dispensada, oportunidade em que renovamos votos de elevada consideração. Everton Gomes de Almeida, presidente, Eduardo Augusto da Costa Castro, vice-presidente, Marcelo Gomes Durão, primeiro secretário, Milton Casarim Filho, segundo secretário, Edir de Assis Teixeira, vereador, Eduardo Rodrigues Matos, vereador, Felipe Jorge Pudencim Machado, vereador, João Batista Santiago, vereador, e Leidiane Eufrásio, vereadora. São os vereadores proponentes do ofício.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos, vereadores, vereadora, a todos o pessoal que estão aqui, ao Léo, ao pessoal da Emater, meus parabéns pela visita de vocês, espero que vocês estejam sempre juntos aqui. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre esse ofício que o Marcelo acabou de comentar agora. Eu entrei com esse ofício porque justamente era até para mim ter lido ele, mas deu para ele, não tem problema nenhum ele ter lido, não. É porque eu coloquei o nome de todos os vereadores, porque os alunos ficam debaixo de chuva esperando os ônibus lá. Então eu aproveitei pedindo essas guaritas em nome de todos nós vereadores, porque eu acho que fica uma coisa mais reforçada. Porque se colocar em nome de um só um ofício, não fica tão bem. Então eu acho que colocando o nome de todos os menores, acho que fica um reforço aí para que os órgãos competentes nos olhem com melhores olhos para nós. Agora, outra coisa, mudando de assunto, outra coisa, eu gostaria de comentar. Eu gostaria de pedir a não só nós vereadores, como os professores, o pessoal da área de saúde e todas as pessoas que têm acesso aqui no centro da cidade. Eu gostaria de pedir a todos que na hora da tramitação dos alunos da entrada e saída do colégio da Ferreira Marques, eu gostaria que eles evitassem de colocar os carros ali, que o senhor Leonardo até comentou comigo, o senhor Leonardo me mostrou, mandou uma foto, e eu já tinha visto, ele andou conversando comigo e mostrando. Aquilo ali estava uma verdadeira bagunça. Ali está um perigo para ser atropelado uma criança. Os ônibus param, aí conclusão, do outro lado, aí os carros estão todos no meio, não tem trânsito para lá e nem para cá. Aí fica aquele movimento ali. Então eu acho que na hora das crianças, entrada e saída, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, todos nós também, evitarmos colocar carro ali, principalmente nos horários de pico das crianças, entrada e saída, porque pelo menos daria para as vans pararem, somente elas, ficaria um lugar mais livre, eles pelo menos poderiam colocar um pouco mais para frente, aqui na parte de baixo do jardim, porque isso aí poderá passar. Até agora não houve nenhum acidente, mas pode acontecer. E outra coisa também que eu queria pedir, que eu fui chamado a atenção, inclusive, nós vamos ter que esperar até um pouco, é sobre essas calçadas. Muitas pessoas andam fazendo calçadas por conta própria, só que tem que eles fazem, em vez de usar um método, por exemplo, que eu acho que no mínimo 1,20 m de largura, tem lugar aí que está 60 centímetros, 70, 50. Então o que acontece? Essas calçadas, elas não tem como passar não só um pedestre, como um cadeirante também. Mas nós estamos aguardando, porque tem o código de postura, até que ele fique pronto, nós vamos ficar pendente disso. Mas desde já fica um pedido para evitar certas coisas, falou? Meu muito obrigado. E obrigado ao senhor Léo por ter me lembrado sobre essa tramitação lá.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente, mais vereadores.
Boa noite.
Boa noite.
Pessoal da Emater aqui, Vinícius, Rodrigo, nosso companheiro Léo aí, do táxi. Lembrar também que nós poderíamos fazer um ofício, enviando ao DENIT, para pedir providência sobre o radar ali, que derrubaram ali e tá caído até hoje, já tem até alguns dias aquilo ali, né? Então a gente podia fazer também e mandar, né? Certo? Falou, senhor presidente. Obrigado.
Nada, vereador. Rapidinho, vereador. É porque na última reunião, vereador, o senhor não esteve. Aí fizemos no nome de todos os vereadores aqui, que o vereador Milton Casarim lembrou.
Ah, sim.
Desse radar que parece que derrubaram de propósito até, né?
Rapaz, engraçado.
Roubaram até os equipamentos tudo ali. Então foi enviado, tá no nome de todos os vereadores.
Beleza. Tá, okay? Então tá bom.
Com a palavra, vereadora Leidiane, não, Leide?
Presidente.
Com a palavra, Marcelo Gomes Durão.
Agora, como a palavra está livre, né, não estamos falando sobre nenhum tema aqui, eu gostaria de parabenizar ao nosso padre Rodney, né, e a todos, né, que fizeram parte, né, nosso vereador aqui foi um dos integrantes lá da encenação na Semana Santa, ficou uma coisa muito bacana, ficou muito bonito, né? As pessoas que lá estiveram ficaram comovidas. Parabenizar também a toda a população que deu todo o suporte e o atendimento no pedido de não fazer barulho, né? Para que os nossos atores, né, pudessem fazer o seu trabalho, a encenação de Cristo, e foi muito bonito. Eu tive a honra de participar como um espectador e não poderia deixar aqui de parabenizar a todo o pessoal da igreja, todo o pessoal que faz parte lá com o padre Rodney. Tá de parabéns todo mundo, tá? Que ano que vem aconteça novamente, que mais pessoas irão. Estava muito cheio, foi muito bonito, tá? E eu vou te falar, é coisa assim de comover as pessoas que ali estiveram, tá? Fica aqui meus parabéns aqui a todos aí. Presidente, quero aqui também parabenizar o nosso vereador Edi também, né, Edi? Que fez parte lá também dos integrantes lá, os atores, tá?
Peço ao relator que apresente os pareceres do projeto de lei de número 007/2019 do Executivo. O relator aqui é o Eduardo Augusto da Costa Castro.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 08/2019. Assunto: projeto de lei do Executivo número 007/2019. Relator: Edir de Assis Teixeira. Trata-se o presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo, quem, em apertada síntese, altera o artigo 3º da Lei Municipal número 843, de 28 de março de 2008, que institui o auxílio alimentação para os servidores públicos do município de Guarará. Trata-se de proposição que tem por objetivo alterar a Lei Municipal 843, de 28 de março de 2008. A Constituição estabelece que compete ao município legislar sobre o mesmo assunto, natureza, local, e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Vejamos, artigo 30 compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei e análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição, até porque trata-se de sua estruturação administrativa. A sua propositura foi feita por quem é legitimado para tanto. Portanto, quanto à forma, o projeto de lei não padece de vícios regimentais, legais e constitucionais, e deve ser apreciado pelo plenário da Câmara Municipal de Guarará, cabendo aos nobres vereadores desta casa de leis a sua análise e a sua deliberação quanto ao mérito. Diante do exposto, a Comissão de Finança e Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do presente projeto de lei. Guarará, 22 de abril de 2019. Edir de Assis Teixeira. Votaram Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Em votação, os pareceres. Vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Se parecer aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei de número 007/2019 do Executivo. Projeto que altera o artigo 3º da Lei Municipal de número 843, de 28 de março de 2008, que institui o auxílio alimentação para os servidores públicos do município de Guarará e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os que não concordaram, que se manifestem. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Queria só estar falando um pouquinho sobre o requerimento que eu fiz, 020, pedindo para colocar um corrimão ou um muro de bloco lá na rua Centenário, ali próximo ao Zulu. Aquele é tão perigoso, há tantos anos, né, que está naquela situação ali. Eu já presenciei até munícipes mesmo ali do bairro cair lá, quer dizer, a altura é bem mesmo, entende? Aí a gente fica preocupado, né, porque tem muita criança lá no bairro, aí agora asfaltou, ficou muito bom até o asfalto, né? Aí as crianças estão correndo mais ali de bicicleta. Aí a gente fica preocupado, né, com a situação dos munícipes. Só isso só, seu presidente. Muito obrigado.
Nada. Realmente ali está precisando mesmo. Tem bem tempo, né? Está sem corrimão e proteção nenhuma ali. Esperamos, vamos aguardar, né? Tomara que o prefeito, Secretaria de Obras, faça lá o corrimão. Mais algum vereador? Na tribuna, convido o senhor Vinícius Madeira Correia, extensionista agropecuário 1 da Ematé de Guarará, para apresentar o relatório anual de atividades, juntamente com o senhor Rodrigo Machado. Pode ficar à vontade, senhor Vinícius, uma boa noite. Agradeço a sua presença. Sou Eduardo Rodrigo, pode ficar à vontade.
Obrigado. Gostaria de agradecer também, mais uma vez, pela abertura da Câmara e nos ceder o espaço. Cumprimentar o senhor vereador, o Everton, obrigado, mais conhecido como Cum, né? Em nome dos outros vereadores, cumprimentar a vereadora Leidiane, né? E agradecer mais uma vez. Para ser bem sucinto, a gente vai apresentar os slides, né? Como já é tradição, todo ano a gente faz uma apresentação de relatório, então a gente vai fazer a apresentação de relatório anual de atividades do ano de 2018. Pode passar, Rodrigo. Assistência técnica e extensão rural em Minas Gerais. A missão é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A visão, ser essencial à sociedade mineira, com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, para a promoção de desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. A área de abrangência, o número de municípios atendidos, 789, cobertura do estado, 92%. As cidades em vermelhos, conforme pode ver no mapa, são as que não têm atendimento, mas isso realmente é por falta de técnico. Houve o concurso ano passado e a gente espera atingir a totalidade novamente. Pode passar. A estrutura hoje da Emater, né, conforme é formada, seguindo a nova lei das estatais, né? Pode passar, Rodrigo. Os principais resultados gerais da Emater, número de agricultores atendidos no estado, 370 mil, em agroecologia, 30.784, cadeia de valor de café, que fica aí entre o segundo e o primeiro produto na balança comercial do estado, né? Tem uma grande importância. A cadeia de valor, culturas, fruticultura, oliriculturas, pequenos animais, 174 mil. Cadeia de valor de bovinocultura, importantíssima, principalmente na mão de obra, né? Muito importante na mão de obra, emprega muita gente. Comercialização e gestão, tem a ver com todas as outras atividades. Inclusão produtiva e erradicação da pobreza, as políticas públicas que a gente atua, segurança hídrica, sustentabilidade ambiental e o volume total de crédito rural aplicado no estado de 22 bilhões 315 milhões. Pode passar, Rodrigo. A Emater no município de Guarará, né? A composição, como é feita na UREG, né? No caso, gerente regional, ela é embaixo de verde, o extensionista administrativo, no caso eu e o Rodrigo, né? A equipe da UREG de Cataguás, né? Gerentes, coordenadores, os administrativos e, conforme a gente falou no slide anterior, o técnico, no caso eu, e o administrativo Rodrigo. Pode passar. Alguns dados do município, né? Segundo o IBGE, a área é 88,7 quilômetros quadrados, população 3.932, população urbana 3.490, rural 442, agricultores familiares existentes 160, o IDH 065, posição do município no estado pelo IDH 533, produto interno bruto 32, pelo PIB, né? 32.062,63, no caso é 32 milhões, vezes mil ali, tá? Produto interno bruto da agropecuária, no caso 1.869,67 e participação agropecuária 5,72. Lembrando que esse, o primeiro, o IBGE, na questão da população rural, um produtor que trabalha durante o dia na propriedade e retorna, às vezes, para sua casa na cidade, é considerado como urbano, tá? Então, esse número é maior. Obrigado. No caso, a participação agropecuária não conta a área de serviço nem outros produtos que fogem da circulação, no caso da receita. A Emater está presente no município desde 1980. Só uma tabela geral, segundo até mesmo o IBGE. a quantidade de litros produzido, quantidade de vaca, pecuária de corte, suíno, banana, feijão, mandioca e silagem de milho, que hoje é uma das principais atividades no município ainda, junto com a pecuária de leite e corte. Pode passar alguns slides dos principais produtos. Passar. Agradecer principalmente a parceria, né, junto com a Prefeitura, a Câmara Municipal, Governo de Minas, Associação dos Produtores, Banco do Brasil, Ascom e o Sicoob de Bica. Público atendido no ano de 2018, 155 agricultores familiares, demais 11, público urbano 12, organizações 1, no caso Associação de Produtores. Grupo de organizações, a associação, grupos realizando compra conjunta, também produção realizando gestão coletiva, agroindústria, tanques comunitários, equipamentos coletivos, etc. Também, no caso, é tudo incluindo a associação. Pode passar. Os eventos realizados com o apoio da Emater, né? Reunião dos agricultores de Guarará e região, que muitos de vocês nos dão a honra de participar junto. Dia de campo da Embrapa sobre milho, segundo torneio leiteiro de curral, palestra de avicultura de postura, compra conjunta de mudas, o curso de doce e compotas e o encontro regional de agroecologia das matas de Minas. Aí só uma foto para demonstrar o curso que realizamos ano passado. Agradecer a colega Cristiane, do SLOC de São João Nepomuceno, que é da área dela, nos veio agraciar e fazer esse curso aí. E as produtoras ficaram muito satisfeitas com o curso. Pretendemos realizar o segundo módulo esse ano, tá? Mais uma foto demonstrando os produtos, as boas práticas ali, utilizando a touca e fazendo os procedimentos. Pode passar. Reunião da associação, pode passar. O aumento da atividade de olericultura, no caso, no município, os produtores atendendo o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não só do nosso município, como também dos municípios da região, né? A gente está atendendo outras prefeituras, pode passar, e colégios estaduais. No caso, uma terra de cultura, demonstrando um dos principais produtos, a lavoura de milho, né, para silagem, nosso atendimento aí numa das lavouras. Tem a ver também com culturas, no caso, serviço de tratamento. A gente estava aí fazendo a regulagem do equipamento para poder banhar uma roça de milho, né? A gente sempre procura regular para ficar um serviço bem feito. No caso, a compra de mudas, né, frutíferas, conjunto. Alguns dos produtores foram com a gente lá. Pode passar, Rodrigo. Só alguns dados, atendimento sobre associação, né? 6. Atendimento de grupos informais que compram e vendem de forma informal, atestado de produção, que são atestados que somente a Emater Minas está autorizada a fazer no CEASA Minas, né? Só a gente, para os produtores poderem entender na chamada pedra, né, que é o mercado livre do produtor, e orientação em gestão de negócio. Pode passar. O crédito rural, levando em conta que a gente já teve números maiores, só que devido à crise e ao momento financeiro que a gente tem vivido aí nos últimos anos, diminuiu um pouco, apesar de ano passado ter sido um pouco melhor do que 2017. Levantamento de atualizações cadastrais, orientações, crédito Pronaf, DAP e MS, que a DAP é a Declaração de Aptidão Pronaf, que dá direito não só a alguns créditos, como também outras políticas públicas. E os recursos provenientes de crédito rural, custeio e investimento no município, que foram R$ 537.602,49. Agricultores familiares comercializando no PNAE, conforme a gente já tinha falado na algum slide anterior sobre a agricultura, 7 produtores, atendimento e orientação 9, algumas pessoas que às vezes vêm pedir alguma informação, recurso proveniente à comercialização dos produtos da agricultura familiar, esses 7 produtores estão fazendo a venda de R$ 135.661,53. nos municípios, somando todos os atendimentos dos municípios em volta, pode passar, e colégios estaduais também. No caso, a foto, né, de pesagem de leite do torneio leiteiro, né, segundo torneio leiteiro de Curral, de Guarará, pode passar, mais uma foto, a gente pesando novamente. No caso aí, a parte boa, que é o encerramento e a premiação. Quase todos os vereadores aqui nos deram a honra, né, de participar. Quero estender o convite para quem não pôde ir para esse ano agendar, se Deus quiser, em setembro, novamente fazer o terceiro torneio leiteiro de Curral de Guarará. Então o convite já está estendido para todos os vereadores participarem junto conosco lá e arrematarem bastante bingo lá, né? recursos captados para o município pela ação da Emater Minas, o crédito rural, os 537.602.49, o ICMS solidário, que é a lei Robin Hood, que é responsável pelo qual a gente lança, e esse recurso é captado somente quando tem Emater no município. Outra coisa que também já foi com valores maiores, mas devido ao não repasse ou à diminuição dos índices, né, foi um pouco menor. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, 135, 661 e 53. Lembrando que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma lei de 2009, que 30% do recurso que o FNDE envia, não só para o colégio estadual, para o ente estadual, federal e municipal, é lei, né? E é obrigatória a compra de pelo menos 30%. E no município compra, eu não me recordo o índice, mas foi em torno de quase a metade da merenda escolar veio do agricultor familiar no município. Tá? Tanto no estadual também foi acima do índice e tem se mantido esse histórico. Tá? Pode passar. Somente um gráfico, né, para demonstrar um comparativo para cada um real aplicado pela prefeitura no serviço de ATER prestados pela Emater em Guarará, foram revertidos R$16,32. Isso é um comparativo como se comparando como se fosse um investimento, né? Você investiu um real e tivesse um retorno de R$16,32, né? Sem valores financeiros. Mais uma vez, agradecer essa casa pela abertura, para a gente poder realizar a apresentação desse relatório, agradecer a população presente, as pessoas que nos vão ouvir aí quando passar no rádio, aos meus produtores, agradecer sempre pela acolhida que eu tenho em todas as propriedades, sou muito bem recebido, tanto pela Câmara Municipal, pela Prefeitura também. Agradecer realmente a todos e agora os senhores que estejam à vontade para fazer alguma pergunta, alguma coisa, tá? Meu muito obrigado.
Obrigado, senhor Vinícius. Agradecer o senhor de novo aqui, você e o Rodrigo, que dá os parabéns pelo empenho de vocês, que não é fácil não. Dois funcionários para dar conta dessa área extensa aí, são mais de 88 quilômetros de metro quadrado, e com esses recursos baixos, né, e fazer um trabalho bonito desse, estão de parabéns mesmo. E eu queria fazer uma perguntinha aqui, eu não sei se engloba a área de criação de peixes na Emater, porque eu lembro que na gestão passada a gente falava muito de família... Na família do agricultor, de implantar a criação de peixes em algumas famílias. Você saberia me informar se isso cabe a vocês?
Dentro da Emater, né, como é a extensão rural, ela engloba desde agulha a motor de avião, né? Então também não é a nossa área especializada, o município tem um grande potencial também.
Tem muitos açudes aí nas propriedades, né? Seria uma boa ideia também, né?
É uma boa ideia, tem um potencial bom de água. Tem que se aplicar a tecnologia, né? Só que a cultura do município ainda é da bovinocultura. Alguns produtores trabalham com peixe, né? Quase toda propriedade tem um açude, mas não é a atividade principal, então por isso que a gente nem coloca, mas é realizado, não de forma expressiva.
Sei.
Né? E a gente faz alguns atendimentos também.
Presidente, algum vereador?
Eu.
Palavra, Eduardo Augusto da Costa Castro.
Eu gostaria de perguntar, porque eu venho vendo anos e anos e anos os plantadores de tomate. Se vocês, por exemplo, nós temos alguma ideia, alguma noção de alguma coisa que nós poderíamos fazer, porque anos e anos eles vêm plantando tomate aqui, porque você já tem uns 10, 15 anos no mínimo. Será que teríamos como a gente aproveitar mais o trabalho deles de uma produção, por exemplo, de alguma coisa através desse tomate aqui para a nossa cidade?
No caso, seria agregar valor ao produto, né?
Pode ser.
É uma boa ideia.
Porque
é uma boa ideia, mas isso aí é a questão até mesmo da associação. Tem que ter um grupo que esteja proposto a fazer ou realizar. Agora, por exemplo, por ser um produto altamente perecível, e tá com preço bom, com certeza eles vão querer vender.
Esse é o problema.
Né? Então tem que ser realmente o grupo formal com a seriedade para poder realizar isso daí. Mas é uma cultura também interessante, até esses atestados de produção, muitas vezes deles são para venda nos mercados, no caso Ceasa.
Então tá. Só eu gostaria de falar, é porque eu andei presenciando várias e várias vezes lá. Existe uma perca absurda do tomate, por causa dele tem um defeito mínimo, não serve para o comércio lá. Às vezes, e eu vejo centenas de caixas sendo jogadas fora, ou eles doam para os outros, a maioria, mas fica jogada no chão lá. Aí fica até aquela coisa até meio ruim. Aí, quer dizer, às vezes poderia ser reaproveitado, às vezes nessa parte, por exemplo. Aí, às vezes, se tivesse alguma ideia, me desse, eu até correria atrás, se fosse possível.
Muitas vezes é de acordo com o interesse econômico, né? Às vezes não é, ele não julga ser viável reaproveitar. Existem saídas, sim. A gente até comentou com alguns deles e tudo.
Eu fiquei abismado.
Secar o tomate, mas aí demanda a fazer os procedimentos para poder utilizar, vender o produto. Aí, às vezes, eles não acham viável essa venda, no caso, por exemplo, de tomate seco. Mas aí tem que fazer os procedimentos para poder...
Mais barato para ele.
Nem sempre é viável, justamente por causa dessa correria de plantar o tomate. Mas é uma ideia viável. A gente também já mexeu com lavoura de tomate, sabe que é correria.
É correria. É porque eu fiquei bobo de ver aquela quantidade jogada fora, devido a um defeitinho. Se fosse, por exemplo, 50 quilos... É uma quantidade absurda.
Até mesmo para conhecimento, senhores.
São toneladas jogadas fora.
No Ceasa é recolhido, às vezes, e feito uma sopa concentrada para as entidades. Justamente com os produtos. Não sobra só ali na propriedade. Na propriedade eles utilizam até como adubo orgânico e faz a compostagem. Mas no Ceasa, então, é uma quantidade absurda. Um terço da nossa produção
é jogada fora.
Entendeu? Isso não é um problema localizado, é um problema generalizado, né? São coisas que você vê, são detalhes, como a gente tem como melhorar muito, muito.
Tem muita perda, né? Não só lá com tomate, mas em outras frutas, né? Legumes aí. Uhum. Vereadora, com a palavra, vereadora Leidiane Alfraso.
Eu gostaria só de estar parabenizando o Vinícius, o Rodrigo, e assim, pelo empenho, né, que vocês têm, pelo carinho. E você estava aí agradecendo, né, as pessoas que abrem as portas para você, das suas residências, e que te tratam muito bem. Com certeza vão continuar te tratando bem, o Rodrigo também, porque vocês dois são duas pessoas muito educadas. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigado. E parabéns, tá bom?
Muito obrigado.
Presidente.
Fala, Felipe. Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Eu quero parabenizar você, o Vinícius Rodrigo, e também lembrar você sobre a nossa conversa ali antes da reunião, para não deixar acabar aquelas reuniões que foi feita. Com tudo que aconteceu, né, nós perdemos, igual você falou, perdemos dois companheiros aí que sempre ajudavam, o Jordão, o sou do Douglas, né, também, que eu não fiquei sabendo. Então, que continua, que aquilo ali une as famílias da roça, o pessoal daqui que vai, é convidado, vocês fazem aquela festa muito bonita. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que não deixe acabar. Igual um dia eu conversei com a mulher do Dibim, ela falou, não, nós vamos organizar e vamos voltar. Cabeça em pé e vamos seguir.
Com certeza.
Porque eles deram um baque também, né? Pela morte deles também. Eu acho que o pessoal desanimou um pouco, mas... Se Deus quiser, acho que com vocês na frente, vocês vão organizar de novo e vai voltar a fazer aquele trabalho de
lembrando novo. Lembrando que a gente, não na frente, a gente está sempre dando o suporte.
Um apoio, né? Um apoio.
O suporte para os produtores, né? Para poder atender isso daí. A gente sabe dos problemas que aconteceram e por ser no final do ano, a dinâmica de como acontece aqui, o plantio, a colheita e tudo. Mas esse próximo mês agora a gente já vai, se Deus quiser, fazer a reunião. Já com o levantamento de como foi a festa e tudo, e o resultado para poder trabalhar esse ano, tá?
Não, é muito bom.
Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Predecine Machado.
Boa noite a todos. Queria parabenizar o Rodrigo e o Vinícius, né, pela apresentação.
e passar para vocês se tem essa possibilidade, vocês que estão mais em contato com os produtores, com a associação, de criar a feira aqui em Guarará, né? Já tem Bicas, tem Maripá, que acontece cada cidade, né? Tem Bicas, eu acho que é sábado, Maripá eu acho que é domingo, alguma coisa nesse sentido. Se os agricultores não têm esse interesse de fazer esse movimento aqui na cidade, no município, a praça está acabando de ficar pronta aí, ficou tão bonita, está ficando tão bonita, né? Seria bacana, às vezes, criar a feira. Eu acredito que a prefeitura daria o suporte necessário com as barraquinhas, eu acho que não teria problema quanto a isso, espero que não, da prefeitura. Seria bacana se os produtores pudessem expor os produtos aqui, vender pra galera. Aí você acaba tendo mais contato, né? Se conseguiria...
Existe o interesse, inclusive é um trabalho nosso. A gente não vai fazer, não vou falar assim que vai fazer, porque demanda de outras coisas. E também não é bom falar que vai fazer e não conseguir cumprir, né? Mas se Deus quiser, esse ano vamos trabalhar para realmente tentar. Mas é uma demanda dos produtores, né? Até mesmo da própria população, para ter esse contato dos produtos direto do produtor para os consumidores, assim como é na merenda escolar também, encurtar essa distância, né?
Com certeza, o nosso apoio vai estar aqui, né? Sem dúvida, o apoio da Câmara para a realização da feira, a gente vai estar apoiando, e eu acredito que a Prefeitura também seja de bastante interesse deles disponibilizar esse apoio para os agricultores. Fica muito bacana uma cidade com uma feira de manhã.
Apoiando, comprando.
Com certeza.
Presidente, uma ideia muito boa, vereador. Isso aí sempre a gente está martelando em cima dessa tecla aí, porque ficaria bem viável, né? Porque tem produtor que sai daqui também vai para Bicas lá, então poderia, né, tá fazendo a feirinha aqui.
Presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Pegando aqui a fala do Felipe, igual, primeiramente quero parabenizar Vinícius, Rodrigo, levei um puxão de orelha hoje ali, né, seu... cadê Marcelo? Vamos lá para resolver o negócio lá do piquete, lá do seu sítio, para você ver o empenho dele, entendeu? Não foi? Falou, vamos lá.
Não
vamos
é bem lá. Um puxão de orelha, se você fala, você vai ter um constrangido.
Aí que vai. Então, para mostrar para as pessoas o quanto ele se preocupa com a gente, com todos os produtores, com certeza a associação lá dos agricultores da região precisa voltar, estaremos lá para fazer parte, sempre. Falando aqui da feira, quem nunca viu ou foi lá em Bicas comprar alguma coisa lá na feira, muitas pessoas de Guarará lá comprando, poderia estar comprando aqui. Mas que façam aqui, né, também. Várias pessoas que vêm de fora aqui para o município acabam indo lá fazer as compras lá também. Eu conheço pessoas que vêm de Petrópolis e levam as coisas de lá, entendeu? Então esse dinheiro ficando aqui no município ficaria muito melhor. E no mais, Vinícius, aí continua aí dando esse suporte aí para nós, produtores rurais. Fiquei muito, até um pouco assim, impressionado dos valores de a cada um real investido, né? R$16,32 revestido. Pô, isso aí é coisa muito boa, isso é fantástico. Então, tá de parabéns aí, Mater, vocês aí no comando aqui em Guarará. E o que depender da nossa Câmara aqui, eu tenho certeza que o prefeito também. Ah, vocês podem contar com a gente.
Mais uma vez, obrigado, né? Lembrando que isso aí é somente um número, né? 16,32, porque nosso trabalho vai muito além disso daí. Porque não é só de dinheiro ou só de comida que a gente vive, né? É dar uma boa conversa. Eu acho que é necessário também falar isso daí, que a gente vive um momento, às vezes, de conflito e tudo. E conforme tá a lei até falou, as portas estão sempre, graças a Deus, estão sempre abertas pra gente. E às vezes também por causa disso, a gente não vive só disso, tem que
ter o diálogo, né?
A conversa, né? Sobre quase tudo, né? Então tá bom. Não, muito obrigado e agradecer novamente.
Só um minuto, por favor.
Pode falar,
inclusive, gostaria de agradecê-lo, porque há um certo tempo atrás eu até entrei com o pedido dessa feira, inclusive eu pedi também para aqui, debaixo dessa câmara aqui, que existe uma área aqui, eu pedi para ser feita uma área de artesanato. Às vezes, quem sabe, pode ser uma unificação com essa feira e até com o pessoal sobre essa área de artesanato, que existe muitas pessoas aí que produzem artesanato e não tem onde expor. Muitos deles daqui até expõem em bigas. Eu cheguei a pedir uma área aqui, debaixo da câmara aqui, que tem uma área aqui que poderia, já até houve, segundo a dona Lia, há muitos anos atrás, já existe até essa entidade aí. Então eu até pedi para a gente ver se a gente conseguia. Agora, quem sabe a gente pode unificar o artesanato junto com essa feira, quem sabe?
Não, com certeza, né? Inclusive, nessa parte, ainda mais sendo parte da infraestrutura da Câmara, né? A gente conta o apoio nosso junto com o apoio de vocês também. Pode ser um projeto junto com a Câmara, né? Não sei se até a viabilização financeira se pode ser feita através disso daí. Também de um fundo, né, da Câmara, né, senhor presidente? Para encerrar, não sei se mais algum deseja falar, externar o meu agradecimento, que eu ia deixar para o final, para o meu colega, meu companheiro, que já vai fazer 11 anos aí que eu estou no município, junto do Rodrigo, excelente profissional, tá?
Isso é mesmo.
E agradecer a presença dele aí mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo.
Obrigado aí, senhor Vinícius, Rodrigo, e como a gente falou aqui, o serviço de vocês tá de parabéns e o município só tem a ganhar com o empenho de vocês. Meu muito obrigado, as portas, como eu te falei, estão abertas a hora que você quiser e estaremos na próxima reunião de vocês aí com os agricultores e na festa também, né? Concurso leiteiro.
Festa principalmente, tá? Aí só o pessoal às vezes vai nos ouvir pelo rádio. A data ainda vai ser confirmada, é dia 7 ou dia 8 de maio.
Uhum. Tá, gente? Chegando aqui na Câmara também, a gente vai
fazer essa comunicação.
Tá, obrigado.
Gente? Muito obrigado.
Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 6 de maio, às 19 horas. Boa noite a todos. Tá?
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a sexta reunião ordinária, que aconteceu no dia 22 de abril de 2019. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.can.mg.gov.br. www.camaradeguarara.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.